Olá, pessoal! Está começando mais um Papo Marola. Eu sou a Mari, chefe de cozinha vegana, e no episódio de hoje eu convidei mais uma vez a nutricionista Nancy P para conversarmos sobre veganismo e saúde. Nancy, eu queria que você se apresentasse aqui rapidamente, só para quem... É assim, chegou agora, ainda não te conhece.
Sim. Então, eu sou, sou nutricionista, né? Trabalho principalmente com nutrição vegetariana e nutrição vegana, mas não só, né? Trabalho também com saúde, né? Quem está buscando saúde, qualidade de vida, bem-estar. E eu acabei seguindo para essa linha, né, da nutrição vegetariana e vegana por uma questão pessoal, por eu, né, ter escolhido a alimentação vegana, o estilo de vida vegano para mim. E senti muita insegurança no meu início, né? E não tinha um profissional para me auxiliar lá no início. Isso já faz 12 anos. Então, eu acabei seguindo nessa carreira e hoje, para mim, realmente é o meu propósito, a missão de vida tá ajudando, levando informação, né? Para quem de fato está buscando esse caminho também.
É maravilhosa. E antes da gente iniciar, Nancy, eu acho que seria legal a gente começar falando o que motivou cada uma de nós a não consumir mais animais. Já que a gente vai falar de veganismo, eu acho que essa reflexão cabe aqui hoje, né? E eu posso dizer que o motivo que me fez parar de consumir carne tem tudo a ver com o tema desse episódio, a saúde. É porque o meu pai, lá em 2012, ele encontrou pólipos no intestino e o médico o aconselhou a parar de consumir carne. E aquilo para mim foi um choque, porque eu sempre comi carne, sempre gostei, né? Cresci numa família que consumia muito carne, acho que assim, a maioria de nós brasileiros, né? A gente tem essa cultura muito forte. E eu me vi assim, caramba, o médico falou pro meu pai não consumir carne, porque ele disse, né, que a maior incidência de câncer no intestino é devido ao excesso de consumo de carne, né, de processados. E depois, daqui a pouco, a gente vai falar mais sobre pesquisas da OMS, enfim, você também vai falar um pouquinho mais sobre isso. Começar a pesquisar sobre isso lá em 2012 e ver que a carne não era tão benéfica assim para a saúde quanto eu imaginava, me fez, assim, parar, né? E depois eu também comecei a pesquisar, e aí eu vi questão do sofrimento animal e realmente parei. Mas o que me fez realmente refletir sobre isso foi a questão saúde. E aí por isso que eu achei que esse episódio vai ser maravilhoso aqui. Enfim, eu conheço muita gente que às vezes não se importa com a questão animal ou com a questão ambiental, né? Eu acho isso meio estranho, mas eu tô aqui trazendo essa reflexão para a pessoa pensar na própria saúde, né? Que é o que a gente vai falar hoje. E você, Nancy, qual foi o seu motivo? Como você parou de comer carne?
Então, para mim, já foi um pouquinho diferente, né? Eu entrei no vegetarianismo pela questão animal mesmo, Mari. Eu vi um documentário, né? O documentário A Carne é Fraca, do Instituto Nina Rosa. E para mim foi assim, imediato, quando eu vi toda a questão de como que a carne chega pra gente, né, de tudo que tem que passar o animal para chegar a carne pra gente, eu não queria mais participar daquilo. Então, automaticamente, a carne vermelha em si, eu nunca fui muito de comer, né, mais frango, peixe, eu gostava e comia. E comecei a me questionar, né, sobre sobre realmente essa indústria. E para mim ficou muito claro, eu não quero mais participar de todo esse processo. Só que eu estava em véspera de entrar na faculdade de nutrição. E aí eu comecei a me questionar. Ai, mas e minhas proteínas? E meu ferro? Então, desde o início, eu comecei a pesquisar muito sobre a questão de saúde. E isso me fortaleceu, né? E aí eu comecei a ver que realmente tem relação com redução, né, de desenvolvimento de várias doenças, né? Eu tenho na minha família o histórico de câncer muito forte. O meu pai teve câncer, a minha avó, por parte de pai, teve câncer, meu tio. Então, e a gente vai falar aqui também sobre câncer, né? Então, isso me fortaleceu para realmente manter e falar assim: ok, essa minha decisão é uma decisão mais certa, de fato, para mim, para os animais, para o planeta também. Então, várias coisinhas ali. Mesmo que isso eu percebo também, né, Mari, com as pessoas. Às vezes você entra no vegetarianismo, no veganismo, por uma causa, Mas a partir do princípio que você está nesse mundo, você vai descobrindo, né? Outras nuances, outras coisas ali também que te fortalecem. Você vai vendo a questão, inclusive, social, né? Da produção de carne e outras coisas, sustentabilidade. E aí você vai entrando nesse mundo e você vai tendo várias informações que você não tinha acesso antes. Então, essa questão de saúde é importante a gente considerar também. Você falou bem, né? A gente pensar em como, o que a gente está fazendo com a nossa saúde. Se a gente pode ter uma saúde melhor, por que não?
Exatamente. Eu acho que é isso, né? Quando a gente passa a ter conhecimento de algo, é impossível voltar atrás, né? Pelo menos assim, eu não consegui assistir. Eu comecei a assistir o documentário A Carne Fraca, mas assim, os primeiros 5 minutos foram suficientes para saber que assim, eu não queria mais aquilo. E é o que você falou, né? A informação vai chegando, você vai vendo a questão da sustentabilidade, saúde, qualidade de vida. Forma um grande quebra-cabeça, né? Em que tudo faz sentido. E aí é impossível você continuar a sua vida tampando os olhos, os ouvidos e continuar consumindo carne. A partir do momento que você tem acesso a essa informação, eu pelo menos não consegui, né? E eu também trouxe aqui a questão que eu consumia muita carne antes, para vocês verem que é possível, né? Porque algumas pessoas falam, eu gosto muito de carne. Só que, gente, é um prazer tão momentâneo, né? E você tá matando animais, enfim, destruindo o planeta, sendo que tem tantos outros vegetais, tem tantos outros alimentos que você pode comer e ser muito feliz, e eu te garanto que eu como muito bem. Então, é assim, é repensar mesmo. Então, a gente tá trazendo essa reflexão para todo mundo pensar aqui um pouco. E, Nancy, agora, como eu trouxe a questão do meu pai, ele não chegou a ter câncer, né? Fez a biópsia, deu benigno, o tumor benigno. Só que isso fez a família inteira se alertar quanto ao consumo de carne, né? Inclusive, saiu uma pesquisa da OMS, eu acho que em 2018, comprovando que o consumo de carnes processadas está diretamente relacionado ao aumento da incidência de câncer, né? Parece que aumenta, o consumo em excesso de carne aumenta o risco de câncer colorretal em 18%.
Exatamente. 18%, Mário, todos os tipos de câncer, na verdade, tá? O colo retal e todos os cânceres, né, de intestino aqui aumenta ainda mais, né? E é uma quantidade pequena de carne processada, tá? 50 gramas de carne processada, que vai ser equivalente ali a uma salsicha, por exemplo, no cachorro-quente, o bacon, né, presunto, mortadela, peito de peru defumado, tá? Salame. Todas essas carnes são carnes processadas e embutidas, né? E esse parecer que a OMS deu em 2015 foi um parecer baseado em 800 estudos de diversos países. Então, não foi uma coisa da noite para o dia que eles, por conta própria, decidiram. Não, é realmente uma coisa bem embasada, né? E nesse mesmo estudo, que eles avaliaram, né? Que esse consumo de carne processada, ele foi classificado como nível de risco 1, né, de evidência, né, de causa de câncer. E esse nível 1 é o nível mais alto, tá? E é o mesmo nível que está o cigarro, que a gente já sabe hoje em dia, né? A gente já tem mais esclarecimento de que o cigarro, de fato, tem relação com câncer de pulmão. Então, olha só, você comer uma carne processada, a gente pode fazer essa relação, né? Como se, de fato, estivesse fumando um cigarro. E também outro detalhe importante, Mari, que nesse mesmo estudo, a OMS classificou a carne vermelha como nível 2 de evidência para risco de câncer, né? Ou seja, que também tem alto risco para desenvolvimento de câncer. Então, de fato, a gente consegue ver bem claro, inclusive até no último guia, né, alimentar da população brasileira. O Ministério da Saúde já coloca isso também, né? Já traz como base esse estudo da OMS e já coloca, de fato, que o consumo de carne vermelha precisa ser reduzido, né? Por essa questão de saúde, para a gente reduzir, de fato, o desenvolvimento de câncer. Mari, outra coisa também importante de falar é que, segundo o INCA, né, o câncer a gente sabe que é uma doença causada por vários fatores, né, tanto ambientais como biológicos. Só que A alimentação, ele já traz isso para a gente, né? Essa informação de que a alimentação é o que tem mais influência no desenvolvimento de câncer, né? Sendo 35, tendo 35% de influência. O cigarro, né? O tabaco é o que vem em segundo lugar, com 30% de influência. E a genética tem uma influência menor, de 10 a 20%, tá? Então, e aquela
Caramba,
questão,
né?
por ter uma, assim, por ter o maior consumo de fibras fitoquímicas, antioxidantes, a gente consegue ter uma prevenção interessante de câncer.
Exatamente. E ainda nesse tema saúde, acho que a gente não pode deixar de falar sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Pandemia, a gente está todo mundo em isolamento social devido a esse coronavírus. E para quem não sabe, o consumo de carne com a consequente criação intensiva de animais está diretamente relacionada à disseminação de bactérias, vírus. Então, quanto mais consumo existir, mais sistemas de criação serão necessários, maior população de animais. Com isso, a maior probabilidade de eventos como esse, né, continuem a acontecer. Então, assim, essa não vai ser a primeira pandemia que a gente está vivendo se a gente continuar com esses hábitos de consumo.
É importante a gente falar, Mari, que de fato é a primeira pandemia que a gente está tendo, mas a gente já teve outras doenças, né, anteriormente, outras epidemias que vieram por conta de produção intensiva, né, dessa criação intensiva de animais, como por exemplo a gripe aviária, a gripe suína, né? Então a gente tem que de fato entender que esse consumo, essa aglomeração de animais não é saudável para ninguém. Nem para nós, seres humanos, nem para os animais, nem para o planeta. É insustentável. Esse sistema que a gente tem hoje de produção de carne é insustentável, né? E a gente não precisa ficar passando essa pandemia, como você falou, não é a primeira. E provavelmente, se esse sistema não mudar, a gente vai ter novamente, né? Infelizmente. A gente tem que pensar que também, lembrei agora, Mário, da AIDS. A própria AIDS, ela é uma doença que, que veio por conta de contato com o animal. O que será que a gente precisa, será que a gente precisa de fato repensar todos os nossos hábitos, né, de consumo e tomar uma atitude, mudar. Se a gente não mudar, é muito provável que a gente tenha de novo o mesmo resultado.
E pesquisando para esse episódio, Nancy, eu descobri um estudo da ONU que em alguns países, cerca de 80% do consumo total de antibióticos está no setor animal. E não é para tratar animais doentes, é para estimular o crescimento deles, para que eles não peguem nenhuma doença. Então, como isso está afetando, né, a imunidade e você consumindo esses animais cheios de antibióticos, o quanto você está ingerindo antibióticos, né? E ajudando na resistência de bactérias, que assim a gente pode chegar num ponto que não vai ter mais antibiótico para bactérias, né? E é o caso que está acontecendo agora com o coronavírus. É um vírus, né? Não é uma bactéria, não é um antibiótico que a gente trata, mas é isso. A gente está encontrando uma super dificuldade para encontrar uma vacina.
Exatamente. É aquela questão de você, sem contar que as pessoas acabam tendo contato com esse antibiótico, né, de forma indireta. Né? Sem contar que assim, esse antibiótico ele acaba na água, né? Assim, tem que fazer tudo isso, né? Vai ter o descarte das fezes, da urina desse animal que
Exato.
vai para a água. Então a gente acaba tendo contato com isso porque a gente não consegue ter um sistema hídrico que faça uma limpeza, né? Retirada de antibiótico. Então o sistema vai muito além do que a gente consegue imaginar. E é o que eu falei, realmente é insustentável. Nada nesse sistema é benéfico para o planeta, para as pessoas, nada. Pelo contrário, é sempre pensando em lucro, em dinheiro, e acaba realmente tendo essa resistência de bactérias. Você falou, no caso aqui do coronavírus, é um vírus, não uma bactéria, mas que veio desse sistema de aglomeração de animal, de contato com animais silvestres, né, também, de forma inadequada. De fato, gente, não cabe mais no nosso mundo hoje, não cabe mais essa superpopulação de animais. A gente tem mais animais de abate no mundo do que pessoas. Em Santa
Nossa.
Catarina, por exemplo, que é uma produção, a maior produção de porcos, né, do Brasil, tem mais porco do que pessoas. Gente, por que isso? O que que está acontecendo, né? Então, é de fato a gente botar a mão na consciência e repensar.
Exatamente. Outra coisa que eu fiquei chocada estudando para fazer esse roteiro foi de descobrir que há estudos comprovando como a diabetes está relacionada ao consumo de carne, né, ao consumo de gordura animal. Essa informação eu vi no documentário What the Health, tem na Netflix, mas lembrando que a gente vai colocar todas as referências de pesquisas na descrição desse episódio para você pesquisar, enfim, porque a gente não está falando nenhuma dessas informações da nossa cabeça, são todos estudos já comprovados e, enfim, divulgados na internet. E estudos da Universidade de Harvard comprovaram que a ingestão de uma porção de carne processada por dia, que é o que a Nancy disse, né, de 50 gramas, não é, Nancy?
Isso.
Aumenta em 51% o risco de adquirir e desenvolver diabetes. Então, como é bizarro isso, né? A diabetes está atrelada ao consumo de carne.
Sim. É, só uma observação, gente. Quando a gente fala de diabetes, diabetes tipo 2, né? Que é uma diabetes que a gente consegue desenvolver a partir da alimentação, do estilo de vida. E sim, Mari, a gente sabe hoje também, é muito claro na ciência, né, que uma alimentação mais baseada em plantas, então uma alimentação vegana, mas baseada em alimentos integrais, está relacionada com o controle da glicemia e da insulina, né? E pode ser muito benéfica, inclusive no tratamento, para quem já tem a diabetes do tipo 2. E para quem não quer desenvolver a diabetes tipo 2, é a melhor alimentação que você pode ter para prevenção. Tá, então, aqui a gente consegue ver que, às vezes, por exemplo, quando a gente pensa em diabetes, às vezes a gente pensa numa restrição de fruta, por exemplo, né, porque tem o açúcar da fruta. Só que não é esse o caminho, né? O caminho é realmente você priorizar os alimentos íntegros. Então, se você pega uma fruta integral que saiu da natureza, ela é perfeita. Ela vai ter uma carga de antioxidantes e fitoquímicos que auxiliam na prevenção, né, do desenvolvimento do diabetes tipo 2. Então, isso é realmente a gente repensar aqui até essa questão do diabetes, né? E esse aumento do desenvolvimento, né, relacionado à carne, a gordura saturada principalmente, é porque é a gordura saturada que atrapalha a função da insulina. Então, se você junta ali uma pessoa que aumenta o consumo de carboidratos simples, né, pão com farinha refinada, açúcar refinado, refrigerante, e junto com isso, a pessoa consome uma maior quantidade de gordura saturada, com carnes, queijo, leite, ovos, aí sim essa insulina não vai estar conseguindo fazer o papel dela, que é pegar a glicose, né, e colocar dentro da célula. Então, por isso que a gente vê muito benefício de uma alimentação vegana, baseada em plantas ali integrais, para reduzir o risco de diabetes tipo 2.
Nossa, incrível. E às vezes a gente sempre atrelando a diabetes, né, ao consumo excessivo de açúcar, de carboidratos, mas não só, né? Como que a carne está envolvida nisso? E, Nancy, outra doença muito comum e diretamente relacionada ao consumo de carne vermelha é a doença cardiovascular, né? Como está associado as doenças no coração com o alto consumo de gordura animal?
Então, aí a gente pode entrar aqui em duas, né? Falar da dislipidemia, que é quando a gente tem a alteração, né, o aumento das gorduras no sangue, então o colesterol total, o LDL, HDL, triglicerídeo. E o que que acontece? Já está comprovado, né, que você ter uma alimentação também mais vegetariana, você vai reduzir. Você, de fato, tem um impacto muito grande. Primeiro porque você, se tiver uma alimentação vegana, você não vai estar consumindo colesterol, e que vai ter impacto. E você vai ter uma redução muito grande do consumo de gorduras totais e principalmente de gordura saturada. E a gordura saturada está muito mais presente nos alimentos animais. E a gente vê um impacto muito benéfico, tá? Eu vejo, inclusive, no consultório, pacientes que estão, às vezes, com a medicação, né, de colesterol há um tempo, fazem atividade física, que também é um fator protetor, né, para você ter uma redução de colesterol. Mas, com alimentação com carne, a pessoa não consegue ter um impacto tão forte. E aí, quando a gente retira carne, queijo, leite, ovo, o colesterol despenca. E é uma forma da gente realmente estar conseguindo ter um controle, e o benefício é enorme. E outra doença relacionada, né, ao coração que a gente pode estar falando, é a hipertensão arterial, Mari, que é a doença atualmente que mais mata no Brasil. Caramba. E no mundo. Hipertensão. Nossa. Arterial. E a hipertensão arterial, ela tem o principal fator, né, que vai estar influenciando é a alimentação e o estilo de vida. E a genética é uma parcela muito menor. Então, isso é muito interessante, porque a gente tem que pensar, se você tem, por exemplo, na família pessoas que têm hipertensão, isso não é fator determinante para você desenvolver. Você consegue mudar isso. É, e também está diretamente relacionado aqui com o consumo de carne, né? A gente sabe que a carne vermelha, principalmente, aumenta o risco, tá? E é, para você ter uma ideia, a gente tem estudos, né, que mostram, mas todos os estudos que correlacionam, né, hipertensão com alimentação, todos eles mostram que tem uma menor incidência de hipertensão arterial em vegetarianos. É, a gente consegue ter uma redução de até 50%.
Caramba.
De menos chances de desenvolvimento de hipertensão com alimentação vegana e alimentação vegetariana. Bastante coisa, né, Nari?
Gente, incrível. Olha, essa questão do colesterol, eu tirei a carne, né, e depois de alguns anos eu tirei laticínios, enfim, virei vegana. E o meu colesterol, Nancy, assim, despencou de uma maneira que nem se eu tivesse tomado remédio... É, olha, enfim, eu nunca tive colesterol alto, né? Era assim, 160, normal, né? Mas abaixou muito, assim, foi incrível. Como a gente pode mudar a nossa saúde apenas com o que a gente se alimenta, né? Então, usar o alimento como nosso remédio. Isso é muito incrível.
Exatamente. É isso, Mari, exatamente. A gente tem que entender que, de fato, a comida pode ser o nosso remédio, mas também pode ser o nosso veneno. E... entender que a alimentação vai trazer muitos impactos na nossa saúde, tanto para o lado bom como para o lado pro ruim. Então, vamos aproveitar para ter o benefício da alimentação, né? E ter mais vitalidade, gente. Quando a gente está falando aqui dessa questão de saúde, é você ter vitalidade, você viver com mais qualidade de vida, poder aproveitar mais tempo da sua vida. A gente pega, por exemplo, observando na família, né? As pessoas que estão com mais idade, que vão desenvolvendo doenças. Gente, você perde muita qualidade de vida. Muita qualidade de vida. E você consegue, com menos vegetais, de uma forma gostosa, prazerosa, além de ter o prazer na alimentação, ter o prazer, de fato, de você aproveitar o seu corpo com mais saúde.
Exato. E o tanto de dinheiro, né, que é gasto com remédios para tratar uma doença que é causada pelo próprio alimento. Então, é todo um sistema, sabe? Que se você conseguir quebrar esse ciclo, começar a se alimentar de forma de vegetais, frutas, legumes, você, assim, tem uma saúde com vitalidade, uma vida, né, com vitalidade, disposição. A questão da digestão também, né, Nancy? Acho que a gente também não pode deixar de só pontuar isso, porque... A digestão minha, depois de tirar carne antes, assim, é totalmente diferente. Eu tinha o intestino preso, né? Não ia ao banheiro. Hoje em dia, meu Deus, sabe? É outra questão. Tem tanta gente sofrendo com isso e é só mudar a alimentação.
Por que que a gente vê tanto esses benefícios, né, Mari, relacionados com a alimentação com mais vegetais? Porque quando você aumenta o consumo de vegetais, você aumenta junto a carga de consumo de fibra. As fibras só estão presentes em vegetais, tá? Você aumenta a carga de antioxidantes. O que são antioxidantes? Vitamina C, vitamina A, vitamina E, e entre outros, né? E você aumenta a carga de fitoquímico. Fitoquímico, né? Desmembrando aqui a palavra, fito vem de planta e químico. Então, são substâncias químicas que estão presentes nas plantas. E esses fitoquímicos, Mari, existem milhões. Por exemplo, aqui, licopeno, que é a coloração vermelha do tomate, da melancia. Antocianina, que é a coloração roxa do açaí. Tá? E esses fitoquímicos, existem vários. Tá? Então, os vegetais, eles são repletos de fitoquímicos. E esses fitoquímicos, todos apresentam fatores protetores para a nossa saúde, relacionados à redução de câncer, redução, por exemplo, da diabetes, controle de peso, inclusive... Tá? Então, é por isso que a gente vê tantos benefícios relacionados com a alimentação vegetariana, né? E quando a gente aumenta o consumo, né, de antioxidantes e fitoquímicos, o que acontece dentro do nosso corpo? Eles ajudam a reduzir os danos causados pelos radicais livres, que são esses danos que levam ao desenvolvimento de várias doenças, principalmente aqui câncer e aterosclerose. Então, realmente, ter esse maior consumo tem muito benefício. Lá em 2009, a gente está falando aqui sobre essa questão toda baseada em estudos, né? Em 2009, Mari, a Associação Dietética Americana e Canadense, ela publicou um parecer, né, baseado em vários estudos. Então, assim, tem um tempo, já está um pouco desatualizado, Mas para vocês verem como que isso não é uma coisa nova. Nesse parecer, ela já afirmava que dietas vegetarianas e veganas, né, bem planejadas, são adequadas para qualquer pessoa, qualquer fase do ciclo da vida, né, e tem relação com redução de desenvolvimento de doenças e até mesmo tratamento, né, durante o tratamento de algumas doenças. Tá? Então, o médico, como eu falo, o profissional de saúde hoje, o médico, nutricionista, que não recomenda, ou então que não incentiva, na verdade, né, um paciente que vem no consultório querendo seguir uma alimentação vegana, se esse profissional não...
Precisa estudar.
Exatamente, ele precisa estudar. Se ele não incentiva, ele está desatualizado, tá, gente?
Exatamente.
Então, para os profissionais aqui que estão ouvindo também a gente, vamos nos atualizar, gente. Tem muito estudo, tá? Muito material bacana na internet para a gente procurar. Tem o guia que a gente já recomendou aqui, podcast, no outro episódio, que é o guia alimentar para a população brasileira, o guia alimentar de dietas vegetarianas, né, para adulto, que está disponível no site da Sociedade Vegetariana Brasileira, gratuito, né, para vocês conseguirem fazer o download. E ali tem muita informação bacana e várias outras informações que a gente pode estar tá colhendo também.
Exatamente, Nancy. Infelizmente, né, a gente ainda se depara com muitos profissionais da saúde não recomendando uma dieta vegetariana à base de vegetais. E aí é muito frustrante, né, porque os estudos estão aí, as comprovações estão aí, a própria experiência pessoal, né? Então, assim, não sou eu só lendo, eu estou vivendo isso na prática. As pessoas realmente precisam estudar mais, porque chega a ser feio, né? Ter que ouvir isso. E, Nancy, para a gente concluir agora esse pensamento, né, todas essas reflexões, quando a gente fala do tema saúde, a gente não pode analisar o tema saúde apenas de uma perspectiva individual, né? A gente tem que pensar na saúde da família, da nossa comunidade, né? E aí pensar que é sustentável a criação de animais, né? Como a gente já falou, por exemplo, da vaca. A vaca polui tanto o meio ambiente, né, com gás metano. Temos também, né, a questão das granjas, dos chiqueiros, né, a contaminação do solo, igual você disse, né, aquilo, né, os antibióticos, as fezes vão todas pela água, né, e poluem lençóis freáticos, rios. Então, é toda uma poluição de ar, de água, de planeta. Sem falar na questão do desmatamento, né, de matas, e, enfim, tá tudo interligado. E então a gente tem que pensar na perspectiva nossa, a nossa saúde e também da nossa comunidade, né? Então, eu acho que essa saúde, uma saúde com vitalidade, né, uma qualidade de vida que a gente tem que buscar, né? E não essa outra realidade de hospitais cheios, muitos remédios, muito consumo animal. Então, acho que a gente precisa pensar um pouco nisso, né, Nancy?
Sim, com certeza. É a medicina e o cuidado preventivo que a gente chama aqui. É você prevenir a doença e você não tratar a doença. Né? Porque o medicamento, obviamente, a gente sabe que vai ter momentos que o medicamento é importante, é essencial. Mas a gente consegue ver que muitos dos medicamentos, por exemplo, a diabetes, a hipertensão, são paliativos, não vai tratar. Né? Não vai, e nem é esse o objetivo do medicamento de fato. Mas se a gente consegue prevenir, né? Prevenir é muito mais interessante do que você ficar tentando ali, enfim, tratar ou resolver quando você já tem problema.
Exatamente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Nancy.
Obrigada por esse bate-papo. Obrigada pelo convite mais uma vez, foi maravilhoso.
Sim, e lembrando que a Nancy está atendendo online, ela é do Rio de Janeiro, Niterói, né? Atende em Niterói e está atendendo online, então se você quiser uma consulta com ela, né, Nancy? É só entrar em contato. Eu vou deixar comigo o seu arroba.
Ah, isso que eu ia falar. Quem quiser, pode entrar no meu Instagram para conhecer um pouco mais do meu trabalho. É nutricionista Nancy com I. Que vocês conseguem ali entrar em contato comigo, ver um pouquinho do meu trabalho, como é que funciona. E se tiver alguma dúvida também sobre o episódio, pode mandar por lá também.
Exatamente, gente. Qualquer dúvida, sugestão de temas, podem entrar em contato comigo também, @mari.marola. E dúvidas, né, querendo marcar uma consulta com a Nancy. Aí já com a Nancy. Muito obrigada, tá, Nancy? Um beijo. Obrigada,
obrigada
gente.
Obrigada a você, Mari. Um beijão. Obrigada,
até a próxima.
Até a próxima.